Meu caro ouvinte, você gosta de cerveja? O brasileiro gosta, gosta muito. Mas muito mais do que as cervejas industrializadas, os brasileiros estão se envolvendo cada vez mais em produzir cerveja em casa, artesanal. Amigos se reúnem, alguns fazem disso uma segunda profissão, outros depois da aposentadoria. Tem até curso para isso. Quem está à frente de um desses projetos é a Andrea Schima, que é a nossa colunista no CBN Gastronomia, e vai falar um pouco sobre cerveja artesanal com a gente. Andrea, bom dia.
Olá, Gilson. Olá, ouvintes. Bom dia. Todos me ouvem bem?
Ouvindo bem, minha amiga. Agora a gente quer ouvir sobre cerveja artesanal. Conta como é que é isso. Como é que é um curso para fazer cerveja?
Olha só, isso é muito interessante porque todo brasileiro bom, né, é um grande apreciador aí de uma boa cerveja. E isso é coisa séria. Produzir cerveja é coisa séria, né? Então a gente tem aí formações na área como essa que a gente tem aqui, né, na nossa cidade, que é um tecnólogo, e a gente fala muito, às vezes as pessoas falam, poxa, né, um curso de cerveja é aprender a beber cerveja? Só se bebe cerveja, é isso? Olha só, não. Na verdade, né, Gilson, o produzir cerveja envolve processo, né? E realmente envolve processo, tem muita química envolvida, muita parte da engenharia nesse processo também, bioquímica, a gente fala de mercado cervejeiro, né? Onde que esse profissional estaria inserido? E a gente fala de uma coisa muito importante, além do processo, são os insumos, os ingredientes. Então, desde a água, que é um dos principais ingredientes aí, quem trabalha na indústria sabe da importância da água, né, no processo. E aí entram os ingredientes da cerveja propriamente dita, ou seja, fazer cerveja, a gente tem toda a parte cultural, que é extremamente importante, mas a gente tem ciência aí envolvida, ciência, tecnologia, né? A gente tem muita realmente tecnologia, quando você parte para a indústria, pensa em processos, em aprimoramento de processos. Então, esse é o diferencial de uma formação. Então, bom, gostar de tomar cerveja, de repente, a maioria das pessoas aí aprecia. Agora, apreciar uma cerveja artesanal, bom, a gente dá um passinho aí para frente. Aprender a fazer a sua própria cerveja, bom, daí já é ciência, envolve processo, envolve outras áreas do conhecimento.
Ô André, nessa questão de produzir cerveja, a gente sabe que cerveja, vou fazer uma comparação, você me corrige, é que nem cachaça, que nem vinho, tem tipos diferentes, processos de fermentação diferentes, componentes diferentes. É uma questão complexa produzir cerveja. Acredito que existem públicos também distintos para tipos de cervejas distintas. Quando a gente aprende a produzir cerveja, quantos tipos a gente produz? Qual é o tipo de mercado que essas pessoas encontram?
Olha só, o mercado, a gente tem aí um mercado grande, né, relacionado à área, né? E a gente tem as escolas cervejeiras, né, que são representadas aí. Bom, a cerveja, primeiramente, acho que a gente precisa falar isso, né, Gilson? Que a cerveja, no Brasil, de repente, a gente tenha... como a cerveja foi uma bebida muito difundida e hoje, né, enfim, nós somos aí botequeiros, né? Então, assim, a cerveja, ela é uma bebida muito acessível, né? Você falou da cachaça, que... Né, o Brasil tem uma relação aí. Mas a cerveja, Gilson, ela é, antes de mais nada, isso é muito legal para a gente saber, ela é alimento. Na história da humanidade, bom, você vai saber disso também, a cerveja sempre foi compreendida como alimento. Então, entendido isso, né, a gente passa a gente não pode esquecer que ela, sendo alimento, e nos seus países de origem, principalmente aí quando a gente fala... Origem não, nos países onde ela se difundiu, né? Quando você pega aí a Alemanha, por exemplo, né? A gente vai ter essa cerveja sendo produzida nas casas. Inclusive a gente tem relatos aí, né? Desde os sumérios, né? Que a cerveja realmente, ela era alimento, ela foi... A descoberta da cerveja foi ao acaso, a fermentação ali daqueles grãos, né? E a gente tem a cerveja sendo a fabricação da cerveja, a produção da cerveja, por ela ser alimento, ela tem uma relação também com os monastérios. Então a gente começa, né, a falar da cerveja, como a gente fala de vinhos, como a gente fala de queijos, né, que é essa questão aí relacionada aos monastérios, à igreja, né, a um alimento que era produzido nas casas de forma muito artesanal. E um detalhe, as mulheres estavam muito relacionadas à produção da cerveja, porque era entendida como alimento. Bom, feito isso, a gente começa a ter essa complexidade na produção, pensando já em mercado, pensando já em indústria, né? Então, a gente tem dentro das escolas, né, cervejeiras, os tipos de cervejas ao redor do mundo, e hoje o Brasil tem esse acesso, é um mercado em ascensão, né, Gilson, apesar aí da pandemia. Essa questão da cerveja artesanal, a gente tem um retorno, eu acho que não só da cerveja, mas de todos os alimentos artesanais, mas esse nicho do mercado da cerveja, de você aprender a beber bem, é um mercado em ascensão. Agora, voltando a falar dessa questão aí do início, da cerveja e tal, e você fez um gancho aí falando da cachaça, falando do vinho, a gente não pode deixar de relatar também que a gente tem, com a vinda dos holandeses para o Brasil, junto com a comitiva ali dos holandeses, o que, que tinha no meio daquela galera? Um cervejeiro, tá? Então, em 1637, quando o Maurício de Nassau chega a Pernambuco pela Companhia das Índias, né, Ocidentais, o que, que tinha ali junto dessa comitiva? Um cervejeiro. Então, em 1637, aproximadamente, se eu não estiver aí com a data correta, vocês depois pesquisem e me corrijam, mas, enfim, a gente tem a primeira planta de uma cervejaria no Brasil. Olha só, muito antes aí, vamos dizer que a gente poderia, né, se tudo tivesse dado certo, a gente teria hoje essa questão, né, da cerveja artesanal, realmente da compreensão da cerveja, né, como uma ciência, a gente falaria de cerveja como a gente fala, talvez, de cachaça.
Andrea, muito obrigado por essa conversa e a gente se fala na próxima sexta no CBN Gastronomia. Obrigado pela aula de cerveja que você deu.
Obrigada, gente. Até a próxima.
E a Andrea, nossa colunista no CBN Gastronomia, você pode acessar o conteúdo da Andrea no Instagram, @AndreaChimachef.